Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Deixe a Bíblia Falar. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Randy, eu sou o presidente do Seminário Teológico Ebenezer. Em Boa Viagem, Recife, Pernambuco, Brasil. Não sei onde você está escutando nosso programa, mas onde você está, seja escutando pelo internet ou por outros meios, então muito bem-vindo ao nosso programa. Queremos aproveitar este momento para instruir você na palavra de Deus, né? Essas palavras são inspiradas por Deus. Os homens que escreveram, eles estavam escrevendo as palavras que Deus colocava na mente deles e saiu então na escrita deles e foi preservado para nós. Então, quando nós lemos hoje, nós estamos lendo as palavras de Deus. Então, Deus, além de nos amar, que a Bíblia nos ensina claramente, além de querer nos salvar eternamente, preparando um lar celestial para nós, nos dá propósito nesta vida. O propósito da pessoa salva deve ser salvar o maior número de pessoas possível, né? E como é que nós vamos salvar? Eu não posso salvar por mim mesmo, como uma pessoa não pode salvar a si mesmo, mas eu posso salvar pessoas dando o remédio que ele precisa, não é? Dando a vacina que ele precisa contra o pecado. Eu posso salvar a vida eterna dele, não é? Pregando o evangelho de Jesus Cristo, não é? Pregando esse plano de salvação dado por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se você até quer saber mais sobre isso, pode contatar o seminário e vamos com grande alegria compartilhar o evangelho pleno com você, ok? Mas mesmo sabendo que é o nosso propósito compartilhar com outras pessoas esse plano de salvação, muitas vezes o cristão falta zelo para cumprir. Então, criei esta série de lições sobre zelo para mostrar que nós temos que ter zelo, também para mostrar como podemos ter zelo. Zelo vem através da plena convicção. Estudamos na primeira aula desta série sobre a plena convicção. Nós realmente precisamos ter a plena convicção da verdade de Deus. Mas também precisamos ter compromisso. Se você não está pronto para pagar o preço necessário para cumprir a missão aqui na Terra, também não vai dar certo. Convicção da verdade, compromisso e também, hoje então, vamos falar sobre que zelo significa ser corajoso. Deixe-me ler o seguinte. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também cambistas, assentados, tendo feito uma azorrague de cordas. Jesus expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: "Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio." Isso você pode ler em João 2, 13 a 16. João faz um comentário depois disso, que Jesus fez isto, esse ato de expulsar os cambistas, os que vendiam os animais lá no templo. Em versículo 17, então, ele diz: "Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá." o zelo da tua casa me consumirá. Isso é na revista e atualizada de João Ferreira Almeida. Na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje fala assim: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Quando nós temos, então, zelo, é isso, né? Que nós vamos sentir aquela coisa dentro de nós queimando. E nós vamos ter coragem, né? Estamos falando de coragem agora. Este homem espiritual chamado Jesus tem um amor tão grande por Deus, um zelo tão forte, que queimava como fogo dentro dele. Zelo pelas coisas de Deus é marca de cada pessoa espiritual. Deve ser marca de você, deve ser marca da minha pessoa também. Podemos ver esta marca, podemos ver esta coragem, podemos ver este zelo nos discípulos do primeiro século, por exemplo, em Atos 4, 23 a 31. Uma vez soltos, então, os apóstolos estavam presos, não é, perante o Sinédrio também, e eles tinham que prestar contas perante o Sinédrio. O Sinédrio também ameaçou eles a não falar mais em nome de Jesus. Mas veja bem aqui, começando com 23. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões lá no Sinédrio, como eu falei. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, então, unânimes eles começaram a orar. E o que que eles falaram? Tu, soberano Senhor, que fizesse o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungistes. Herodes e Pôncio Pilatos com gentios, foi eles que juntaram-se contra o servo Jesus, e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, veja bem, coragem, então, intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Os apóstolos estavam presos. Deus mandou um anjo à noite para tirá-los da prisão. Os irmãos estavam juntos orando pelos apóstolos. Quando os apóstolos se juntaram com eles e contaram tudo o que aconteceu, eles oraram juntos. Veja nesta passagem a plena convicção dos apóstolos. Olhe para versículo 12, antes daquela oração que a gente acabou de ler, em versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta outra passagem, o compromisso deles em divulgar a mensagem de Cristo. Olhe para os versículos 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E ainda nesta outra passagem, veja a coragem deles. Observe o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E veja que eles queriam mais coragem ainda. Uma vez solto, juntaram com os irmãos e oraram. Oraram para quê? Oraram para ter mais coragem. Então, para a gente já tem bastante coragem, mas nunca pode ter coragem demais, né? E qual foi a resposta de Deus a esta oração? Veja o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, coragem, ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Nosso inimigo é muito astuto. Precisamos ter convicção, precisamos ter compromisso, mas precisamos coragem. Veja Efésios capítulo 6, para lembrar dessa batalha, né? Lembra que ele disse: a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra as forças espirituais do mal. E aqui em versículos 18 a 20, isso é Efésios 6, agora 18 a 20, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com o quê? Intrepidez. Paulo pediu orações dos Efésios para ele ter intrepidez. Eu acho maravilhoso isso, mas também eu acho meio estranho, porque, veja, quando eu penso em alguém corajoso para pregar o evangelho com a plena convicção, com compromisso, eu penso em Paulo, eu penso no apóstolo Paulo. Mas ele aqui pediu mais coragem ainda, com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Puxa vida, este homem e nós, se ele precisava e nós. Mais uma vez hoje, eu quero dar a oportunidade para você ganhar esse livro sobre um homem que evangelizava, e também sobre um homem que, na verdade, ele evangelizava, e aquele que foi evangelizado, né? É uma história verdadeira. O nome do livro é meio estranho, não é? É Pai Músculo, mas quer dizer, com esse título, que nós precisamos cavar na Bíblia para entender melhor a Bíblia. Nós precisamos, não podemos ler só o superfície, ter uma leitura superficial. Então, se você quer ganhar esse livro de graça, primeiras cinco pessoas que ligam para esse número vão ganhar. Ok? Então, o número é 3342-5269. 3342-5269. Ligue já. Vão anotar seu nome e endereço. Se for necessário, a gente manda para você, ou você passa no seminário para receber. As primeiras cinco pessoas, Pai Músculo, uma história, um livro que você vai gostar demais, ok? Então, 3342-5269. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81334252 69.